pousou o gorro cuidadosamente a seu lado e então bebeu consoladamente a largos sorvos. A água estava muito fria, bem mais do que seria de esperar ali no vale, em pleno verão, e deu-lhe um arrepio que todo o percorreu. Mas tão transparente, tomaria nela um banho rápido, para refrescar-se, lavar-se apenas. E sentado agora no chão, começou a tirar as botas. O cavalo afastara-se, procurando aqui e ali uma ervinha mais gostosa. Descalço, esfregou os pés devagar, remexendo os dedos num gesto infantil de como que contá-los. Depois levantou-se, desapertou o largo cinturão preguiado de ouro e pousou ao lado das botas e do gorro. A longa túnica pendeu solta. Abaixando-se, segurou-lhe as fímbrias e puxou-a para a cabeça. Os cabelos louros e compridos, empastados de suor, desgrenharam-se numa desordem mole, que ajeitou com os dedos. Antes de desatar os cordões da pequena cueca que vestia, olhou em volta. Não havia sinal de gente. Ficou então completamente nu. E antes de entrar para a água, apalpou-se como quem se exibe, num ar de desafio. Ouviu de leve o riso casquinado, arqueando as sobrancelhas, numa expressão de expectativa que nunca sentira. Recuou mais para a fina erva e alongou-se no chão, languidamente. Carícias prolongadas que leves lhe corriam pela pele, beijos sussurrados que o mordiam pelo corpo adiante, mãos que se obstinavam, durezas que se encostavam. Num gemido ansioso, abraçou-se ao espaço, voltou-se e rolou e entregou-se ao demónio, que fez dele o que quis e a quem ele fez quanto ele desejou. E arquejava insaciado dos prazeres que não sentira nunca. Quando aquilo acabou, levantou-se, sacudiu-se, passou as mãos pelo corpo sujo e sentiu a volúpia de estar sujo assim. Enfiou a túnica, olhando com displicência para o rio, e voltou para o cavalo. De um salto montou e seguiu a trote pela margem abaixo. Numa curva do rio, por trás de um cabeço, um castelo apareceu, de pedra muito branca. Que castelo seria? Mas o castelo ainda estava longe e o cavalo cansado, e já anoitecia quando chegou à ponte levadiça que encontrou descida. As ferraduras estrondearam nos tabuões. Passou a porta. No pátio que vagamente reconhecia, por certo de outros castelos esparcidos, não havia ninguém. Apeou-se e prendeu o cavalo numa argola ao pé da grande escada. Subiu-a lentamente, à espera que alguém surgisse. Mas a sala de armas estava também vazia. As botas ressoaram quando a atravessou, atraído para a porta ao fundo. Empurrou a porta. Era uma sala sombria, com um enorme leito. Foi andando até que um vago corpo nele se distinguia. Porém, só o rosto, de olhos fechados, com os negros cabelos espalhados nos brancos almofadões, sobressaía, como de uma cabeça degolada e manceada em sangue, que tivesse sido esquecida ao cimo daquele leito imenso. Debruçou-se para a cabeça e observou-lhe os longos cílios, o arco das sobrancelhas, o nariz pequeno e agudo, a boca de lábios pálidos e grossos, o queixo muito redondo, as faces sem cor e sumidas nas olheiras fundas. Debruçou-se mais. Os olhos da cabeça abriram-se e...